Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português para a África, emissão domingo, 21 de dezembro de 2014. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo e também boas festas. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na produção a Ethel Butler, a apresentação a Tânia Guedes. Transmitimos em onda média nos 1530. Estamos ainda em onda curta nos 13.630 e 15.720. Na emissão deste domingo, como sempre, as notícias do mundo a abrir, depois o repórter Pedro Dias fala-nos de Sopa Solidária. É um projeto do Núcleo Juvenil Chá de Caxinde, isto na primeira meia hora na Janela de Angola. Na segunda teremos saúde e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes, mas para já vamos saber quais são as notícias neste domingo. São as notícias aqui nesta sua emissão em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir de Washington, Eduardo Ferro. O presidente americano Barack Obama condenou hoje a morte de dois polícias de Nova Iorque, mortos ontem a tiro, à queima-roupa, à plena luz do dia, quando se encontravam dentro do seu carro. Os dois agentes da polícia, Wen Jian Liu e Rafael Ramos, estavam sentados no carro da polícia em Brooklyn, quando Ismael Brinsley, de 28 anos de idade, se aproximou deles, abrindo fogo. O assassino fugiu de seguida para uma estação de metro e suicidou-se. O procurador-geral americano, Eric Holder, condenou também os assassinatos como um indescritível ato de barbarismo. O presidente americano, Barack Obama, voltou a apontar o dedo à Coreia do Norte e pondera até voltar a pôr a Península na lista dos países que patrocinaram o terrorismo. O presidente Barack Obama não considera que o ataque informático da Coreia do Norte contra a Sony tenha sido um ato de guerra, mas sublinhou que Washington vai responder proporcionalmente. Não acho que tenha sido um ato de guerra, acho que foi um ato de cibervandalismo que saiu muito caro. Levamos-o muito a sério e vamos responder proporcionalmente, disse Obama numa entrevista à estação de televisão americana CNN. A Casa Branca ainda está a estudar a forma de resposta ao ataque informático que provocou o cancelamento da estreia de um filme satírico, onde dois jornalistas americanos assassinam o líder norte-coreano Kim Jong-un. Durante a entrevista, Obama avançou que o seu governo está a ponderar voltar a colocar a Coreia do Norte na lista dos países que patrocinam o terrorismo, uma lista da qual tinha sido retirada há 6 anos atrás. O presidente americano Barack Obama afirmou que fará tudo quanto possível para encerrar a prisão militar americana de Guantánamo, em Cuba. Numa entrevista à estação de televisão CNN, Obama afirmou que aquela prisão continua a inspirar jihadistas e extremistas através de todo o mundo. Acrescentou que os Estados Unidos continuam a gastar milhões de dólares por cada preso que lá se encontra e acrescentou que a prisão é contrária aos valores americanos. Ontem, o Departamento de Defesa americano anunciou que 4 afegãos detidos em Guantánamo tinham regressado ao seu país. Entidades oficiais americanas disseram que aqueles indivíduos já tinham luz verde para serem libertados e que se tratava de um gesto de confiança para com o governo do novo presidente afegão, Ashraf Ghani. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com o noticiário. Os tunisinos vão hoje às urnas para escolherem o seu primeiro presidente livremente eleito. Trata-se da segunda volta das eleições presidenciais, consideradas como um marco histórico na democratização do país. O escrutínio de hoje representa a última fase do processo de transição do país, iniciado pela denominada Primavera Árabe, que afastou o então presidente Zine El Abidine Ben Ali em 2011. Poucas horas depois da abertura das urnas, tropas guardando boletins de voto na região central de Kairouan foram atacadas por homens armados. O Ministério da Defesa tunisino afirmou que as tropas abateram a tiro um dos assaltantes e que capturaram outros 3. A segunda volta das presidenciais tunisinas opõe Bedji Caid Essebi, que foi ministro em vários governos tunisinos, ao ativista dos direitos cívicos e atual presidente interino de Tunísia, Moncef Marzouki. Na primeira volta, recordamos, Essebi conseguiu 39% dos votos, Marzouki quedou-se pelos 33%. Mais de 5 milhões de tunisinos estão inscritos para votarem nas eleições de hoje. Em Moçambique, a Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, avalia hoje a sua saúde política numa reunião na Gorongosa, Sofala, no centro do país, que deverá decidir o futuro do cenário político nacional. O Conselho Político Nacional, alargado do maior partido da oposição em Moçambique, está a debater a vida da organização e a analisar a atual situação económica e política, prevendo um debate profundo sobre a alegada fraude eleitoral que levou o partido a não reconhecer os resultados das eleições de 15 de outubro passado, exigindo um governo de gestão e a ameaçar impor a nomeação dos governos nas províncias com resultados a seu favor. Esta é a primeira reunião em que estão todos os órgãos do partido juntos, porque vamos debater a vida do partido, precisou António Muxanga, o porta-voz da RENAMO, assegurando que o órgão deverá tomar decisões importantes que vão ditar o futuro do partido e da política em Moçambique. No seu receptor está a Voz da América. Finalizando este noticiário, um pequeno apontamento desportivo. O internacional e capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, esteve presente na cerimónia e viu inaugurar uma estátua com a sua imagem na Praça do Mar, no Funchal. O internacional português conquistou este sábado mais um título coletivo, entretanto, no Real Madrid, sagrando-se campeão mundial de clubes, um troféu que já tinha ganho em 2008 ao serviço dos ingleses do Manchester United. Após o jogo disputado em Marrocos, o jogador viajou para a Madeira, a sua terra natal, a bordo de um avião particular, onde assistiu, portanto, ao desferramento da sua estátua com a sua imagem na Praça do Mar.
Obrigada, eram as notícias do mundo. E esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Hoje é domingo, é 21 de dezembro de 2014. Boas festas para todos os nossos amigos ouvintes. Recordamos que podem também escutar-nos na internet em www.voaportugues.com. Neste mesmo endereço podem ver manchetes noticiosas de África em vídeo, segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Sopa Solidária é uma iniciativa do Núcleo Juvenil da Associação Cultural Chá de Caxinde e com ele foram beneficiadas 250 pessoas, entre crianças de rua, deficientes físicos e grávidas. Este é o tema que nos traz hoje o repórter Pedro Dias.
Bêbados, vadios, tóxico-dependentes, prostitutas, mutilados, crianças de rua, grávidas, lavadores de carro, roboteiros, famintos, formaram o batalhão da fome, estenderam o braço para receberem um prato de comida no passado 13 de dezembro, junto à Associação Cultural Chá de Caxinde, na Baixa de Luanda. O Núcleo Juvenil organizou a sopa solidária e distribuiu 250 pratos de sopa, num gesto para que vivam antecipadamente o Natal e não se sintam esquecidos, atirados à sua sorte. Nos 5 dias anteriores, a sopa foi servida em alguns restaurantes da capital angolana. Reinaldo Dias, coordenador do Programa de Prevenção e Combate à Delinquência Juvenil, fala em solidariedade, em devolver a esperança de vida aos necessitados.
É muito gratificante ser solidário, porque sentimos que faz bem em todos os aspectos. Não importa quem, o importante é saber e bem como a vida. E como é a vida. Nós pensamos nisso, vamos falar. É bem verdade que esse nosso programa sofreu mesmo nessa fase do Natal, que eu acho que atividades como desse gênero, como a sopa, principalmente a sopa solidária que nós temos agora, tem que ser durante o ano. Não podemos pensar só em tempo de festa. E esse projeto nós vimos como ter uma forma de dar uma outra esperança de vida em certas pessoas, onde nós tivemos início já segunda-feira com várias atividades. Segunda, sexta-feira foram em alguns restaurantes da capital. Foram em vários restaurantes da capital. Nós começamos no... falando no primeiro dia, foi na Ucubaça, onde distribuímos sopa para os idosos, meninos de rua, lavadores de carro, jungueiras. Passamos no Hospital Georgina Macheu, também oferecemos sopa para um monte de pessoas.
Mas por que vocês tomaram essa iniciativa da sopa solidária?
Nós tomamos essa iniciativa porque eu acho que esse lado social que nós pensamos agora para essa sopa solidária pode unir muita gente. Pode unir muita gente. Por isso é que nós achamos que há muita gente também a necessitar.
Você acha que também há muita gente que não consegue fazer uma refeição por dia? Aqui, pelo menos em Luanda.
Não, até não digo isso, não digo isso. Mas eu acho que nós que podemos fazer alguma coisa para algumas pessoas, nós temos que fazer, cabe nós também fazer. Por isso é que nós vamos fazer, temos essa sopa solidária, onde estamos a oferecer para algumas pessoas. E essa sopa também não é só para aquela pessoa desnecessitada, não. É para todo mundo, é para o zungueiro que trabalha, é para o lavador de carro, é para mim, é para a minha família. A sopa faz bem, a sopa é vida, é a sopa que muitas vezes quando estamos internados, a primeira receita, se for para comer alguma coisa ou tomar alguma coisa, o médico vai dizer, olha, tens que tomar aquela sopa de batata, olha, tem que ser aquela sopa de feijão. Por isso é que nós achamos bem realizar essa sopa solidária.
E disse o poeta, este país que vemos, potencialmente rico, politicamente livre, tradicionalmente sábio, é realmente pobre. E os miseráveis tornaram-se visíveis, às centenas, na Baixa de Luanda, com fome, a barriga às voltas, o estômago vazio, perde-se a vergonha. Apesar desta realidade, o chá de Cachinde diz que não tira proveito de nada, muito menos querer aparecer. Simplesmente é ajudar o próximo.
Se há coisas que nós não gostamos muito, é isso também tentar aparecer. Não, nós tentamos fazer aquilo que nós achamos que é bom, bem, e buscar um pouco também, principalmente, juntando as outras associações, o que tem, vamos falar o caso dessa parceria que nós temos com alguns grupos juvenis, a Jucarente, a Linalha, a ONG Solidária, então tantas outras que estão aqui a trabalhar conosco. Por isso é que nós não estamos a pensar muito em nome, não. Nós estamos a pensar em fazer aquilo que nós achamos que temos que fazer, aquilo que nós achamos que cabe nós fazer. E ateamos essa proposta para algumas pessoas. E essas pessoas gostaram da ideia, então estão aqui conosco.
Realizada a Sopa Solidária, o Núcleo Juvenil Chá de Cachinde pretende adquirir um espaço onde possa servir a sopa todos os dias aos mais carentes.
Nós estamos, não só dezembro, mas pensando na possibilidade de ter em cada posto, cada sítio, locais de Luanda, uma área, uma cozinha, onde as pessoas possam ir naquele local, das 8 ou das 7 até as 10 horas, aquela sopa solidária, sopa grátis. Sensivamente, mas a ideia é todos os dias mesmo.
Não te, achas que fossem, que frequentassem este local, não teriam que pagar alguma coisa?
Não tenham que pagar nada. É uma coisa que nós estamos a estruturar, não paga-se nada. É um local que as pessoas já sabem que aquilo é só chegar, tem sempre o seu prato, desde que vamos respeitar no horário sempre. Porque estamos a falar das 7 até as 10 horas, são 3 horas para tomar sopa, as pessoas vinham em filas, pegavam, tomavam sua sopa, o seu sumo, a sua água, depois iam para o serviço. Depois não pensaríamos muito só meninos de rua, para todo. Essa sopa seria para todo. É um local que todo mundo, é um sítio sem preconceito. A gente já sabe, né? Eu posso chegar nesse local e eu posso tomar aquela sopa. Eu vou sentar ao lado do menino de rua e vou tomar a sopa com ele.
Aquele que achar que quer tomar uma sopa pode aparecer nesses locais estabelecidos por vocês, pela Sopa Solidária?
Sim, com certeza. A ideia é essa. Por isso é que nós estamos a falar pouco mais uma vez, hoje essa sopa não é só para os idosos, não é só para os meninos de rua, não é só para os deficientes, é para todos, para nós todos, nossas famílias, vamos estar aqui porque a sopa faz bem, mais uma vez, a sopa faz bem, a sopa é vida, a sopa normalmente são em receitas sempre que nos dão, que nós temos que tomar.
Reinaldo Dias, coordenador do Núcleo Juvenil da Associação Cultural Chá de Caxinde e a Sopa Solidária. E a Associação Misericórdia e Graça juntou-se à iniciativa do Chá de Caxinde para servir a sopa e lançar sementes no coração dos desfavorecidos para a renovação das suas vidas. Timóteo Ramos reconhece que há muita gente na rua que vive sem uma refeição dia.
Nós já trabalhamos nisso há muito tempo e temos constatado um número elevado de pessoas que vivem na rua, que não têm como comer. Então essa sopa ajudaria imenso. Agora, as condições é que fazem com que essas atividades não saiam regularmente. Então, por causa disso é que se vê que no fim de ano, por causa da massa que rola de bens, acontece dessa forma, sim, muitas vezes, mas não se faz continuamente por causa dos apoios. Mas é bem verdade que em Luanda tem um número elevado de pessoas que ao longo do dia não têm sequer um prato de alimentação.
Servir 250 pratos de sopa foi a meta estabelecida. O número foi superado porque outras pessoas, diferentes do alvo a atingir, juntaram-se aos míseros, aos desfavorecidos da Baixa de Luanda. Indivíduos de boa aparência, bem vestidos, seguranças de empresas de elite, trabalhadores de obras, enfim, gente que sentiu fome ou com dificuldades de se alimentar. Colocaram de lado o preconceito. Os jovens da Misericórdia e Graça encontraram resposta para o facto.
Isso tem a ver já com a má distribuição alimentar, posso assim dizer, do governo angolano, que não deve devidamente as receitas. Eu não vivo cá, pelo menos, eu vivo na Namíbia, e é um país muito mais pobre que Angola, e que tem uma administração muito forte, onde Angola, desde, se não estou em erro, 92, apoia ou ajuda a Namíbia com energia e água, mas eu vivo lá quase um ano e nunca vi falta de energia, nem falta de água. Então acho que isso está na má distribuição dos bens ou das riquezas.
Ao contrário da Associação Cultural Chá de Caxinde, a Associação Misericórdia e Graça reclama da falta de apoio do Executivo angolano.
Ainda não recebemos nenhum apoio de um órgão do Estado, ainda. E se tivermos que receber, temos que ser, entre parênteses, de algum partido. Então, até o momento ainda não recebemos, porque somos apartidários, né, também. Então, estamos a lutar para ver se tenhamos apoios para que as coisas funcionem devidamente como tinha que ser. Podemos ver isso em vários outros países, que pessoas que são multimilionárias, eles doam dinheiro para certas instituições. Então, aqui em Angola ainda é meio caricata essa situação, devido também à ambição de poder. Tem aquela desconfiança, eu vou apoiar são quem? E principalmente quando uma associação não se envolve em vida política, fica mais difícil eles apoiarem.
Sim, porque normalmente, você fez referência, se pertencesse a um partido político, no caso até ao MPLA, se fosse uma iniciativa ou dos jovens do MPLA, JMPLA, teria muito maior apoio. Como vocês não são, dificilmente essas associações têm este apoio. Exato. Do partido que está no poder, que é o MPLA.
Exato, é bem verdade isso, é bem verdade. E eu me lembro de algumas vezes nós queremos realizar algumas atividades fora já do contexto daqui. E a nossa associação não tem só como característica solidária apoiar. Nós temos pelo menos duas visões, que é seminários de reintegração social e reeducação moral. Mas quando vamos para pedir espaço, nós somos jovens, eu sou líder, com 25 anos, só sou estudante no exterior, não trabalho. E a maior parte das pessoas que seguem não trabalham também. Eu vou conseguir realizar isso onde? é necessário fundos. Se nós não tivermos dinheiro a tempo, não conseguimos realizar a atividade. Então é caso que tem que se repensar, porque o nosso objetivo é reeducar Angola. Como jovens, nós temos visto a nossa sociedade se perder. Então queríamos dar aquele apoio no melhoramento do bem-estar da sociedade e da juventude angolana.
Talvez alguém questione, para que em dezembro desejar um Natal feliz, se já o ano passado fizemos o mesmo? Os jovens misericordiosos lançam palavras de incentivo, de esperança, de fé, num amanhã melhor, a todos que pertencem ao exército de pobres em Angola.
Para eles eu queria deixar a seguinte palavra. Tudo na vida tem um tempo. Um sábio dizia que não há sofrimento que dure todo o tempo e não há alegria que não chegue. Então, no seu devido momento, as coisas vão acontecer. Precisamos é levantar a cabeça e prosseguir, porque a cada dia as suas surpresas nos reservam. Nós não sabemos o que vem depois, mas se nós trabalharmos para prol disso, as coisas boas elas virão.
Timóteo Ramos, da Associação Misericórdia e Graça. E os jovens carentes ou Jucarente juntaram-se também à Sopa Solidária do Núcleo Juvenil do Chá de Caxinde, respondendo assim ao desafio lançado pelo governo, diz João de Freitas.
É de nós podermos interagir com os raboteiros, os lavadores de carro, os toques dependentes, sabemos nós que estamos no centro da cidade. E também temos uma problemática de muitas crianças que têm família, mas estão na rua. Nós achamos como denominador comum a sopa para nós poder interagir com esse jovem. Isso é cumprindo com aquilo que é as orientações do executivo, que diz que as associações juvenis têm que estar mais próximas das comunidades, mais próximas daquelas pessoas que têm problema. A Sopa Solidária veio para esse objetivo, é poder interagir com os toques independentes. Sabemos muito bem que o país saiu de uma guerra terrível, em que muitas famílias ficaram destruturadas, muitas famílias ficaram desavidas, muitas crianças também com problemas conjunturais. Vamos ir mais a fundo, vamos falar da fome e da pobreza.
A Ju Carente acha que também muita gente faz-se de vítima da miséria, porque há jovens, os lavadores de carro, por exemplo, que cobram os seus serviços, têm tido dinheiro e preferem drogar-se do que comprar uma refeição. João de Freitas reclama da falta de cultura de tomar o pequeno almoço, o mata-bicho entre nós.
Há dificuldade, mas também há outro ponto. Há a falta da cultura dos jovens. Os lavadores de carro, que nós temos constatado, ele cobra por carro 1.000 kwanzas, 2.000 kwanzas, mas ele não tem a cultura de tomar o pequeno almoço. Também vamos incutir nesse jovem a cultura de tomar o pequeno almoço. E também, só para dizer também, relativamente aos toques dependentes, eles estão na rua, essa hora, já pela manhã, consomem droga, estão todos cansados, estamos a perder muitas vidas. Já semana passada tivemos um caso muito recente de um jovem que na Bahia drogou-se, não alimentou-se, até às 21 horas perdeu a vida. Então nós estamos preocupados com aquilo que é a conduta da juventude, principalmente os toques dependentes. Vamos aproveitar, conversar, quais são as medidas. E também nós não vamos ficar pela sopa. O objetivo é de criar um centro de formação profissional para inserir esses mesmos jovens. Mas é necessário muita conversa, muita paciência e ter um ponto onde nós podemos convergir. Nesse ponto é na sopa.
Os jovens carentes louvam o trabalho da juventude do Chá de Caxinde pela Sopa Solidária.
O Chá de Caxinde, como associação, ele está impelida a estar mais próximo das comunidades. O Chá de Caxinde veio dar resposta a tempo e hora, uma vez que também participamos do diálogo juvenil E sabe-se que é cada vez mais evidente que o desenvolvimento econômico e social de um país não depende somente do Estado. O desenvolvimento da sociedade angolana há muito confirmou de Abadu uma nova realidade. Então, a Chá de Caxinde é uma associação presente e que ajuda no desenvolvimento do país.
João de Freitas, da Associação Juventude Carente, e a iniciativa Sopa Solidária, do Núcleo Juvenil da Associação Cultural Chá de Caxinde. Durante uma semana, os famintos, os miseráveis da cidade capital angolana, tiveram como primeira refeição uma sopa na celebração de um Natal antecipado. Ficam as palavras do poeta. Não digas, o próximo ano será melhor. Quando alguém, o ano passado, dizia o mesmo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América, vamos ficar com a música de Tony Caldas, ele que foi o convidado do Angola Fala Só, da emissão desta última sexta-feira. Vamos ficar com Não Complica.
Não é por acaso que a cebola e o tomate são amigos, cabem na mesma panela. Candongueiro, roboteiro, não tem nada com pobreza. Zunga, zunga, zungueira, são sinônimos de nobreza. De manhã, manhãzinha, essas forças bem unidas estão a mudar a minha bola. Cabetula, tenho meu culto. Deixa o samba me levar.
Me levar, cantoneiro, me carrega, roboteiro.
Me abastece, minha zumbeira.
Me levar, cantoneiro, me carrega, roboteiro.
Me abastece, minha zumbeira. Minha bola a mudar.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo. Segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas, em www.voaportugues.com. Podem também, duas vezes por semana, de ver as manchetes noticiosas da atualidade aqui nos Estados Unidos e eu vejo a 60 América. E esta é a Voz da América, a emissão vespertina em português. Hoje é 21 de dezembro de 2014, votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Votos também de boas festas. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter e também contactar connosco através do WhatsApp. Convosco está na apresentação, Ana Guedes.
Thank you.
e esta é a Voz da América, a emissão de Despertina em português de domingo, 21 de dezembro de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo, votos também de boas festas para todos. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e 15.720. Podem também estar connosco na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climano, com a Nova Rádio Paz. Estamos em FM em Bissau, com a Rádio Pinchiguiti. Na apresentação está a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois vamos ter aqui o Correio do Ouvinte. Hoje, um amigo ouvinte de Angola que vai conversar com a Daniela Steschi. Mas, para já, vamos saber quais são os títulos noticiosos a esta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O presidente americano condenou hoje a morte de dois polícias de Nova Iorque que foram batidos ontem a tiro, à queima-roupa, em plena luz do dia, quando se encontravam dentro do seu automóvel. Os dois agentes da polícia, Wen Jian Liu e Rafael Ramos, estavam sentados no carro da polícia em Brooklyn, quando Ismail Brinsley, de 28 anos de idade, se aproximou deles abrindo fogo. O assassino fugiu de seguida para uma estação de metro e suicidou-se. O procurador-geral americano, Eric Holder, condenou também os assassinatos como um indescritível ato de barbarismo. O presidente americano voltou a apontar o dedo à Coreia do Norte e pondera até voltar a pôr aquele país na lista dos países que patrocinam o terrorismo. O presidente Barack Obama não considera que o ataque informático da Coreia do Norte contra a empresa cinematográfica Sony tenha sido um ato de guerra, mas sublinhou que Washington vai responder proporcionalmente. A Casa Branca está ainda a estudar a forma da resposta ao ataque informático que provocou o cancelamento da estreia de um filme satírico da Sony, onde dois jornalistas americanos assassinam o líder norte-coreano Kim Jong-un. Durante a entrevista à estação de televisão televisiva CNN, Obama avançou que o seu governo está a ponderar voltar a colocar a Coreia do Norte na lista dos países que patrocinam o terrorismo, uma lista da qual foi retirada há 6 anos atrás. O presidente americano, Barack Obama, afirmou que fará tudo quanto possível para encerrar a prisão militar americana de Guantánamo, em Cuba. Numa entrevista hoje à estação de televisão CNN, Obama afirmou que aquela prisão continua a inspirar jihadistas e extremistas através de todo o mundo. Acrescentou que os Estados Unidos continuam a gastar milhões de dólares por cada preso que lá se encontra e acrescentou que aquela prisão é contrária aos valores americanos. Ontem, o Departamento de Defesa americano anunciou que 4 afegãos detidos em Guantánamo tinham regressado ao seu país. Entidades oficiais americanas disseram que aqueles indivíduos já tinham luz verde para serem libertados e que se tratava de um gesto de confiança para com o governo do novo presidente afegão, Ashraf Ghani. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com o noticiário. Os tunisinos vão hoje às urnas para escolherem o seu primeiro presidente livremente eleito. Trata-se da segunda volta das eleições presidenciais, que são consideradas como um marco histórico na democratização daquele país do norte da África. O escrutínio de hoje representa a última fase do processo de transição da Tunísia, iniciado pela denominada Primavera Árabe, que afastou o então presidente Zine El Abidine Ben Ali em 2011. Poucas horas depois da abertura das urnas, tropas guardando boletins de voto na região central de Kairouan foram atacadas por homens armados. O Ministério da Defesa tunisino afirmou que as tropas abateram a tiro um dos assaltantes e que capturaram outros 3. A segunda volta das presidenciais tunisinas opõe Bedji Caid Essebi, que foi ministro em vários governos tunisinos, a um ativista dos direitos cívicos e atual presidente interino, Moncef Marzouki. Na primeira volta, Bedji Caid Essebi conseguiu 39% dos votos e Moncef Marzouki quedou-se pelos 33%. Mais de 5 milhões de tunisinos estão inscritos para votarem nas eleições presidenciais de hoje. A Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, está a avaliar hoje a sua saúde política numa reunião na Gorongosa, Sofala, no centro de Moçambique, que deverá decidir o futuro do cenário político nacional. O Conselho Político Nacional da RENAMO, do maior partido da oposição em Moçambique, está a debater, portanto, a vida da organização e a analisar a atual situação económica e política. Prevê-se um debate profundo sobre a alegada fraude eleitoral que levou o partido a não reconhecer os resultados das eleições de 15 de outubro passado, exigindo um governo de gestão e a ameaçar impor a nomeação dos governos nas províncias com resultados em seu favor. Esta é a primeira reunião em que estão todos os órgãos do partido juntos, porque vamos debater a vida do partido, salientou António Muxanga, o porta-voz da Renamo, assegurando que aquele órgão deverá tomar decisões importantes, decisões essas que, segundo ele, vão ditar o futuro do partido e também da política em Moçambique. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 21 de dezembro de 2014. Já estamos próximos do Natal, por isso, Feliz Natal para todos. Em nome de todos, votos também de uma continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir ou escutar na internet em voaportugues.com. Espaço agora para o consultório médico. Vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão de novo com o Espaço de Saúde da Voz da América com a doutora Nídia Romana. Vamos falar nesta emissão da questão da televisão. Vamos falar da parte positiva da televisão, daquilo que nos abre, o mundo que nos abre, com muitos dos seus programas, mas também de algum impacto negativo que tem a nível social, a nível e também a nível de saúde. Doutora Nídia, como vai?
Eu estou boa, Ana, e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Então, vamos lá falar da televisão, doutora Nídia. Partes positivas de ver televisão.
Exatamente, existe. Nós chegamos ao auge da comunicação e uma das formas mais impressionantes que o ser humano se desenvolveu nesta área foi realmente a internet, os telefones celulares e a televisão. E a televisão se desenvolve de tal forma que hoje, aparentemente, não há nada, não há nenhum ambiente, não há nenhum desenvolvimento que a gente não esteja interligada à televisão. A televisão, positivamente, faz parte daquilo que nós interpretamos em termos de informação, de buscar. Na televisão existe um pouco de tudo. Existe uma vida social, existe uma vida económica, existe uma vida de amor, existe uma vida religiosa. Dentro de uma televisão, nós encontramos o que às vezes
encontramos, encontramos o mundo, encontramos a vida, não é, doutora Nídia? Tudo o que se passa em nosso redor passa também pela televisão.
Nós temos que dar. Isso globaliza. A televisão é algo que globalizou o mundo completamente. Não temos limites, não temos fronteiras hoje, porque conseguimos, através de uma televisão, saber o que se passa no Médio Oriente, o que se passa em África, num país distante, os conflitos da Grécia, como está o Egito, como está... Então, é através disso, porque até que chegasse isso em tempos mais remotos, eram informações que não corriam naquele dia, não vivíamos com eles, não sentíamos, não pedíamos. Enfim, esta televisão veio e aconteceu e está enraizada dentro de nós. Existem pessoas que, sem uma televisão, fica tudo completamente destroçado em termos de programa, em termos de vida, em termos de coeficiente do tempo. O coeficiente do tempo do ser humano hoje, onde existe energia, está completamente dividido entre o trabalho e a televisão.
Pois é, doutora Nídia, e aí que aparecem também aquelas partes menos positivas ou negativas do que é ver televisão, doutora Nídia. Se por um lado nos abre o mundo
e nos põe em comunicação, mesmo que seja só através de imagem, com partes do mundo, com áreas do mundo que provavelmente nunca nós lá iremos viajar, não conheceremos pessoalmente, portanto traz-nos o mundo para dentro de casa. Por outro lado, doutora Nídia, sendo um tema também para debate, né, algo que se veja, por exemplo, num telejornal, num noticiário, também pode criar alguma confusão em casa. Doutora Nídia, muitas horas passam, às vezes, as crianças a ver programas de televisão, criando grandes problemas também de saúde, doutora Nídia.
Exatamente, Ana. A televisão provoca não só problemas de saúde, aquilo que é a visão. E hoje está provado que existem alguns mecanismos que interferem também naquilo que é o sistema nervoso. Porque entre os meios de comunicação existem vários temas, entre os meios de comunicação existem várias cores e entre as televisões eles dão muitas imagens. São essas imagens e são o modo como nós a captamos que diminui a nossa acuidade visual muitas vezes. A gente está. E o modo como as horas que passamos, existem pessoas que estão completamente à televisão o dia todo. Então não sabem que aquelas cores, aquela luz, aquele estar, aquele gesto rotineiro e acomodante que já tem, já está a torcer a coluna, já está a depor os ossos para um lado e os músculos para o outro. E então, Ana, é tudo isso que nós dizemos assim. Esta televisão interfere também na parte emocional, é alguém que é hipertenso, é alguém que sofre do coração e vai vendo um jogo. E depois é alguém que, para além disso, tem a psicose de que emocionalmente está carregado para não conseguir ver um programa na qual perde o que não devia, na qual existe uma injustiça, na qual... Isto tudo interfere na parte emocional de uma forma negativa.
Além, doutora Nidia, uma coisa que nós nem estamos a falar, que cria uma habituação. Há um hábito de ver televisão e há pessoas que ficam extremamente tensionadas e estressadas, doutora Nidia, quando falham, por exemplo, e é uma das coisas que se ouve a falar, por exemplo, um capítulo da telenovela, doutora Nidia. E nós sabemos que a televisão aprendeu a criar o hábito da habituação. E há pessoas que se ressentem disso quando não veem aqueles programas normais.
Exatamente, Ana. As pessoas ficam completamente ressentidas. Existem até dentro de um lar zangas entre marido e mulher, entre filhos, porque um quer ver um programa e hoje o programa devia ser este. Às vezes a televisão é única, que acontece em muitas casas. E esta apologia, esta divergência, às vezes causa mesmo rompimentos terríveis entre as pessoas dentro de uma casa. Então, Ana, isso é o cúmulo da negatividade de ter um televisor. Isso é o cúmulo de não saber que a televisão tem esses aspectos todos positivos na qual nós mencionamos em princípio. Dizer que, por exemplo, nós temos que interpretar as vidas e a comunicação de várias formas. Se eu gosto de futebol, alguém gosta de basquetebol. E nós temos que saber que um dia eu tenho que ver o futebol de quem gosta e no outro dia alguém tem que ver o meu basquetebol. Da mesma forma que se eu gosto de bonecos animados, alguém gosta de ver um filme de terror. Um dia eu tenho que me submeter a ver um filme de terror. Então, isso, o que é que eu digo? Quando eu digo isso, digo em tudo. Da mesma forma que alguém quer um canal da CNN por informações internacionais e a outra diz, olha, mas porquê que tu não vês primeiras notícias do teu país? Então, daí começam as grandes contradições. Primeiro vais para não sei onde e depois vens para o teu país. Bom, isto para dizer o quê? Todas estas contrariedades entram de uma forma muito negativa. É necessário que as pessoas estejam preparadas para ter uma televisão. Ter uma televisão significa compartilhar com todos, saber o que de lá busca-se, porque os canais são muitos, eles dão sempre, estão sempre a tentar dar o seu melhor, não é? Não acredito que exista algum canal deste mundo que não esteja sempre à procura do seu melhor para informar, para estar da melhor forma.
Exatamente, a sua própria audiência, não é, doutora Nidia? Porque, aliás, vendem muitos produtos através desses períodos de televisão. Portanto, é uma audiência cativa que eles procuram.
Exatamente, Ana. E a partir daí, nós dizemos assim, Bom, é para dizer às pessoas que têm que se habituar a ver, têm que se habituar a estar, têm que se habituar a ter. E isto não é fácil, porque a televisão é algo que nós, em primeiro, temos que suportar os custos. Em segundo, temos que saber ter. Em terceiro, temos que saber ver. As horas inteiras que passamos na televisão, às vezes, nos tiram outras maneiras de estar na vida e de relaxamento. Se a televisão é uma maneira de se atualizar e se relaxar, existem outras formas melhores. Porque o hábito exagerado também não é relaxante. Pelo contrário, é fatigante. Eu acredito que existam pessoas que dormem às 2 da manhã porque têm que ver um programa. E, no entanto, são horas de sono que se perdem e no dia seguinte têm que estar no trabalho, têm que estar nos afazeres, e foram aquelas horas de sono que foram perdidas. Portanto, é tudo isso, Ana, que está no jogo, que está na audiência, que está no ter, que está na utilidade, que está na positividade, que está na negatividade, de nós termos uma televisão. Então, e de nós vermos uma televisão.
Temos uma televisão tão presente, doutora Nídia, porque há pessoas que o único espaço social que têm, de facto, é a televisão, e há quem aprenda a dialogar com a televisão, doutora Nídia. Nem vamos entrar porque é que isso acontece, mas há, de facto, e outro grande problema nos nossos dias de hoje é as horas que as crianças passam em frente à televisão em vez de andarem na rua a saltar, a fazer exercício, doutora Nídia. Mas vamos falar disso numa outra ocasião. Nosso tempo está quase no fim. Aqui fica o nosso convite para que escrevam com perguntas para a doutora Nídia, temas que gostariam que ela abordasse. Nós estamos abertas a todas as sugestões. Doutora Nídia, vamos então dizer Deus, até para a semana, e votos de boa saúde para todos.
Votos de boa saúde para todos e meu grande beijinho.
Este espaço, que é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham, é hoje preenchido com uma conversa que a Daniela Seteschi manteve com o nosso amigo ouvinte de Angola, o Alcides Satuama.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Seteschi e hoje eu vou conversar com o angolano Alcides Satuama. Olá, Alcides, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um privilégio muito grande estar neste momento, neste espaço do ouvinte. Esperamos contribuir da melhor maneira.
Obrigada. Olha, Alcides, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou a ouvir a voa?
Lembro-me muito bem que quando tinha os meus 12, 13 anos já ouvia a Voz da América, porque o meu pai sempre, aquelas horas das 7, sintonizava a Voz da América, não é? Já tinha o hábito, já era habitué ele ouvir a essas horas a Voz da América. Então era nesse espaço em que eu me enquadrava também para ouvir. E daí em diante, então, só foi ouvindo a Voz da América.
Ah, bacana. Olha, e você falou para mim aí que você tem 29 anos, né? É estudante universitário, né, também. E você me falou que gostaria de falar sobre os problemas aí que afligem a sociedade angolana. Quais são esses problemas, Alcides?
Nós, em Angola, enfrentamos inúmeras dificuldades. Deixa eu dizer também, antes de continuar, que sou dirigente na Juventude Patriótica de Angola, Abraço Juvenil da Cada Fé, dizer que nós enfrentamos inúmeras dificuldades, desde o básico, desde a educação, desde a falta de luz, desde a falta de água, quer dizer, são inúmeras preocupações que nos afligem. Então, e depois, né, temos a situação que temos um regime ditatorial que impossibilita o processo de enquadramento em várias áreas quando se sabe que é alguém ligada a uma outra organização, não é? Que tem uma outra cor diferente do partido no poder.
E você falou para mim que você também gostaria de falar aí sobre a questão dos direitos humanos, né? E eu queria perguntar aí como é que está a questão das manifestações. As manifestações estão ocorrendo somente em Luanda ou também em outras províncias aí de Angola?
Deixa eu dizer que em Luanda é o centro, não é? E tirando Luanda, já em algumas províncias aconteceram e foram manifestações que de alguma forma não resultou em nada, porque o Estado angolano ainda continua a reprimir os manifestantes. O Estado angolano em 2012 aprovou uma lei, não é? Sobre a lei, o artigo 47 sobre as reuniões de manifestações, mas me parece que é uma lei que foi feita nas escuras, até aqueles que aprovaram esqueceram-se. Os juristas perderam o norte e os outros elementos que nos poderiam ajudar, então, a tentar interpretar essa lei que foi feita nas escuras, se os que os fizeram não os interpretam da melhor maneira. Então, nós que tivemos nos bastidores, nós que tivemos na rua, nós que somos o povo, que não tivemos a liberdade de opinar sobre esta mesma Constituição, no momento em que devemos meter em ação aquilo que a própria lei nos diz, né, aquilo que a própria lei nos permite, dizem que temos que pedir autorização e que no momento e nos dias em que devemos fazer tal manifestação, somos reprimidos, os jovens são espancados, esquecemos os direitos humanos. Eu gostaria sinceramente de me questionar, e às vezes me questiono mesmo, se há direitos humanos a se cumprir em Angola. E se há, então não vejo, porque é uma mera miragem, é uma mentira autêntica.
Falando nessa violação aí dos direitos humanos, você é um jovem, né? E você já tem uma filha também. O que você pode esperar aí para sua família, para os próximos anos e para o futuro aí da sua filha?
Eu espero que nos próximos anos, não é, tenhamos uma Angola muito diferente. É preciso que o Estado angolano reformule a educação em Angola. É preciso que o Estado angolano agora, mais do que pensar em sacar o erário público, também pense no futuro desse povo, não é? Porque como Angola de hoje, não se pode esperar muito do amanhã. Então temos que reformular. Aí eu preciso fazer um processo de reestruturação das mentes em Angola, para que haja equilíbrio, não é? Sabemos que tivemos uma guerra civil que terminou há cerca de 12 anos atrás e que, como dizem, não é da noite do dia que se vai fazer tudo, não é? Uhum. Mas é preciso que haja vontade dos políticos para materializar alguns programas que eles próprios elaboraram. Então, para que tenhamos um futuro melhor, é preciso que haja uma reformulação profunda e que os políticos respeitem as instituições. Enquanto não se respeitar as instituições, então será um problema sério para a Angola que todos os angolanos desejam, né? Que é uma Angola em que todos nós consigamos sentar à mesma mesa, sem distinção de cor e raça, e onde podemos todos nos dar um abraço e comer como angolanos e como africanos, em especial.
Alcides Satuama, eu quero agradecer aqui a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber aí se você quer mandar aí uma mensagem ou um abraço aí para a sua família, para os seus amigos.
Ok, eu muito obrigado. Endereço os meus abraços a toda a minha família, a todos os amigos que me conhecem, à juventude da Casa Fé, e dizer aos jovens que enquanto houver determinação, enquanto houver fé, que marchemos em busca de uma Angola melhor, uma Angola que todos os angolanos desejam, uma Angola em que precisa de uma nova independência. E acho eu que esta independência está chegando e só triunfaremos se todos nós angolanos estivermos unidos.
Conosco esteve o nosso amigo ouvinte Alcides Chatuama, para quem enviamos um abraço, abraço que estendemos a todos os nossos amigos ouvintes. E agora o espaço para a música que nos vai acompanhar até ao final desta emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos ficar, isto porque é uma música que o nosso amigo ouvinte Alcides Chatuama gosta, vamos ficar com a música reggae do sul-africano Lucky Dube, que foi morto nas ruas de Joanesburgo. Vamos escutar Remember Me. Com o Lucky Dube e a música reggae rasta sul-africana, vamos despedir-nos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, domingo a 21 de dezembro de 2014. Para todos, votos de um bom resto de domingo e também votos de boas festas. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na Ventena para mais notícias da África lusófona e do mundo. É da lá, fiquem bem. Um abraço para todos. Dani Guedes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.